Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Olá, prezado e prezada ouvinte. Aqui estamos para mais um Mestre da Sabedoria. Hoje gostava de voltar a partilhar consigo mais uma parábola do Mestre dos Mestres, Jesus. Ela ficou conhecida como a parábola do tesouro escondido. E garanto-lhe que, apesar de ser curta, é bastante rica em significado. Já alguma vez encontrou um tesouro? Acredito que a maior parte dos ouvintes que me ouve agora nunca passou por essa experiência de repente, sair-lhe a sorte grande e encontrar um pote cheio de moedas de ouro. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Permita-me que lhe conte uma história que já ouvi há alguns anos de alguém que encontrou um tesouro. Conta-se que certa mãe, que levava o seu bebê ao colo, passou em frente a uma gruta e, para seu espanto, houve uma voz que lhe diz: "Entra na gruta e tudo o que conseguires levar contigo é teu. Só não te esqueças que tens 10 minutos para o fazer, pois, no final desse tempo, a gruta será fechada e não poderá ser aberta." Curiosa, aquela mãe, ainda com o seu filhote nos braços, entrou na gruta e deparou-se com um tesouro incalculável. Eram pedras preciosas, colares de pérolas, moedas e barras de ouro. Era tanta riqueza que ela pôs-se logo a encher os bolsos. Depois tirou o casaco e usou-o como saco e juntou tudo o que podia. Entretanto, ela ouviu novamente a voz que dizia: "Resta-te apenas um minuto para saíres, caso contrário, ficarás aqui fechada." Aquela mulher, procurando ainda algum espaço livre que pudesse preencher com alguma preciosidade, gastou praticamente todo o seu tempo. Quando faltavam poucos segundos, ela corre para a porta da gruta e, mesmo a tempo, consegue sair antes da porta da gruta se fechar. Ela era agora dona de uma fortuna imensa. Ela experimentava também uma das maiores sensações da sua vida. Era agora rica, ela ria, cantava e pulava de tanta alegria. Até que, de repente, olhou à sua volta e percebeu que tinha deixado o seu bebê dentro da gruta. Consegue imaginar se algo parecido acontecesse consigo? Como se sentiria? Já alguma vez pensou sobre o que realmente é importante na vida? Que tesouro tem andado à procura? Quais têm sido os seus objetivos de vida? Há alguns dias atrás entrei numa casa luxuosa, uma casa com uma bela piscina no jardim e com um espaço exterior super agradável e relaxante. Quando entrei na casa, fiquei admirado com o tamanho da sala e dos quartos. Era uma casa que tudo tinha sido pensado ao pormenor. Será que é isso que o meu prezado ou a minha prezada ouvinte tem lutado para ter? Lembro-me que certa vez um jovem familiar meu disse que iria seguir um determinado curso universitário, pois sabia que ia ganhar muito dinheiro. Será que essa também foi a sua escolha? Também foi assim que pensou quando planeou o seu futuro? Na minha experiência enquanto capelão de um lar de idosos, lembro-me de uma utente que veio ter comigo para me contar a sua história de vida. Durante mais de 30 anos, tinha sido imigrante na Suíça. Tinha trabalhado juntamente com o seu marido para comprarem uma casa em Portugal e poderem viver tranquilamente os seus anos de velhice. Já cá a viver em Portugal, o marido morre e ela, com a sua saúde muito precária, decide deixar a sua casa e ir viver neste lar de idosos onde eu estava. Revelava-me agora que se sentia bem em estar ali dentro a viver e que a casa pela qual tinha trabalhado tantos anos deixara de ter o valor de outrora. Infelizmente, disse ela, os meus dois filhos vivem de costas voltadas e a casa passou a ser mais um tema de discussão entre eles. O desabafo daquela utente fez-me refletir na vida e naquilo que realmente importa. E percebi que as coisas que muitas vezes nós seres humanos damos valor hoje, amanhã podem deixar de ser importantes. Por isso ser fundamental ter em ordem as nossas prioridades. Quais têm sido as prioridades na sua vida? Sabe que muitas pessoas inverteram de tal maneira as suas prioridades que a sua história assemelha-se bastante à daquela mãe que se esqueceu do filho dentro da gruta. Pelo bem material e passageiro, sacrificam a família, a saúde e, o mais importante de tudo, a sua vida eterna. Não é por acaso que o Mestre Jesus certa vez disse, e nós lemos isso em Marcos capítulo 8, versículo 36, que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Para um pouco para refletir nas escolhas e na vida que Jesus teve aqui nesta terra. Antes de vir a este mundo, Jesus era um grande rei no céu. Ele era tão importante como Deus. No entanto, ele amou tantas pobres pessoas da terra que esteve disposto a pôr de parte a sua coroa real, o seu belo manto e vir à terra como membro da família humana. Agora na terra, ele podia ter nascido com tal beleza que seria diferente de todas as crianças da humanidade. Ele poderia ter vindo de modo a encontrar aqueles que olhassem para ele. Mas este não foi o modo que Deus planeou para a sua vida entre nós. Ele deveria ser como aqueles que pertenciam à família humana e à raça judia. As suas feições deveriam ser como a dos outros seres humanos e ele não deveria ter tal beleza pessoal que fizesse as pessoas apontá-lo como sendo diferente dos outros. Ele tinha vindo tomar o nosso lugar e empenhar-se em nosso favor, pagar a dívida que os pecadores deviam. A humanidade contemplou primeiro Cristo como um bebê, como uma criança. Os pais eram muito pobres e ele nada tinha na terra, a não ser o que os pobres têm. Ele passou por todas as provações que os pobres e humildes passam desde que são bebês até serem crianças e desde que são jovens até serem adultos. Na sua juventude, ele trabalhou com o seu pai no ofício de carpinteiro e assim mostrou que não nos devemos envergonhar do trabalho. Embora fosse rei dos céus, ele trabalhou num ofício humilde. E assim censurou toda a indolência dos seres humanos. Aqueles que são indolentes não seguem o exemplo que Cristo deu, pois desde a sua infância ele era um exemplo de obediência e de trabalho. O Redentor do mundo não viveu uma vida de ócio ou de prazeres egoístas. Ele não escolheu ser filho de um homem rico ou de estar numa posição em que as pessoas o elogiassem e o bajulassem. Ele passou pelas dificuldades que passam aqueles que labutam para viver e podia confortar aqueles que têm de trabalhar num ofício humilde. A história da sua vida de labuta está escrita para que nós recebamos conforto dela. Querido e querido ouvinte, será que estamos a valorizar realmente o que importa? O que realmente sacia o nosso ser? O que realmente preenche e traz genuína felicidade à nossa vida? O Mestre Jesus vai contar uma parábola bastante significativa quanto ao modo como estamos a viver as prioridades. Ora, veja comigo. Nós lemos assim em Mateus 13:44: "Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo." Nos tempos antigos era comum esconderem os homens os seus tesouros na terra. Pilhagens e roubos eram frequentes e cada vez que havia mudança no governo, os que possuíam muitas propriedades estavam sujeitos a serem taxados com pesados tributos. Além disso, a terra estava em constante perigo pela invasão de bandos de ladrões. Por isso, os ricos procuravam preservar os seus tesouros escondendo-os e a terra era tida como um esconderijo seguro. Mas o local era muitas vezes esquecido. A morte podia chamar o possuidor, a prisão ou o desterro podiam separá-lo das suas riquezas e o tesouro, para cuja conservação tomara tais preocupações, ficava para o feliz descobridor. No tempo de Cristo, não era incomum descobrir-se em terras abandonadas moedas velhas e ornamentos de ouro e prata. Imagine, por exemplo, comigo este cenário. Um certo homem arrenda um terreno para o cultivar e no momento em que está a lavrar a terra com os seus bois, desenterra um tesouro que estava escondido. Ao descobrir o homem aquele tesouro, vê que uma grande fortuna está ao seu alcance. Repondo o ouro no esconderijo, volta para casa, vende tudo o que tem para adquirir o campo que encerra o tesouro. A sua família e vizinhos pensam que ele está a agir como um insensato. Contemplando o campo, não vêem valor algum na aquisição do mesmo. Mas o homem sabe o que estava a fazer. E depois de adquirir, ele examina cada porção do mesmo para achar o tesouro de que se apossou. O que será que o mestre dos mestres queria ensinar com esta parábola? Jesus começa a parábola fazendo uma comparação. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Com isso, o Mestre Jesus ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo. O descobridor do tesouro do campo estava disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. Assim também o descobridor do tesouro celestial não terá nenhum trabalho por demasiado grande, nem sacrifício algum por demasiado custoso para obter os tesouros da verdade. Na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as Sagradas Escrituras, e o Evangelho é o tesouro. Com isto, Jesus mostra que nenhum tesouro terreno, por maior que seja, se pode comparar ao que está escrito na Palavra de Deus. Ao contar esta parábola, Jesus queria mostrar que o tesouro da verdade tinha sido confiado aos judeus. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos os símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração em geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como em Jesus. Perdeu-se o significado espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo o conhecimento foi-lhes revelado, mas não sabiam. Deus não encobre a sua verdade aos homens. Por seu próprio procedimento, obscurecem-na eles mesmos. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinos exigiam deles uma reforma radical de vida. Viram que se recebessem Cristo, precisariam renunciar aos seus acariciados conceitos e tradições, suas práticas egoístas e ímpias. Aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício, por isso não reconheciam a evidência mais conclusiva que Deus podia dar para afirmar a fé em Cristo. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo recusavam aceitar o testemunho nele contido a respeito da vida e do caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões pré-concebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes podia dar. Veja, por exemplo, o que o apóstolo João fala destes líderes judeus. Nós lemos assim no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 42. Até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Veja que muitos estavam convictos, criam que Jesus era o Filho de Deus, mas confessá-lo não estava em harmonia com os seus desejos ambiciosos. Não possuíam a fé que lhes asseguraria o tesouro celestial. Atentavam para os tesouros terrestres. E hoje, os homens procuram ansiosamente tesouros terrenos. Têm a mente embutida e pensamentos egoístas e ambiciosos. Para ganharem riqueza, honra e poder, colocam princípios, tradições e requisitos de homens acima dos de Deus. Para eles, os tesouros da palavra de Deus estão encobertos. Por isso, podemos entender melhor a palavra do apóstolo Paulo quando ele diz em 1 Coríntios 2,14: "O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente." E o mesmo apóstolo, agora na segunda carta que escreve, no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz assim: "Se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e que o Deus deste século, neste caso Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Quando o Mestre Jesus veio ao mundo, ele procurou despertar no homem uma realidade mais nobre a qual haviam perdido de vista. Apontou para cima para que contemplassem as realidades eternas. O valor deste tesouro supera o ouro e a prata. Não se pode comparar com as riquezas das minas terrestres. Este é o tesouro que se acha nas Escrituras. A Bíblia é o grande livro de Deus, seu grande educador. O fundamento de toda a verdadeira ciência está contido na Bíblia. Esquadrinhando a palavra de Deus, todo o ramo do conhecimento pode ser encontrado. E, sobre tudo mais, encerra a ciência das ciências, a ciência da salvação. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. A verdadeira educação superior é obtida estudando a palavra de Deus e a ela obedecendo. Há maravilhosas verdades na natureza. A terra, o mar, o céu estão cheios de verdade. São nossos mestres. a natureza proclama a sua voz em lições de sabedoria celestial e de verdade eterna. Mas o homem decaído não quer entender. O pecado obscureceu-lhe a visão. Os ensinamentos da natureza são tão pervertidos que afastam a mente do Criador. Por muitos, a sabedoria do homem é considerada superior à do Divino Mestre, e o Livro de Deus é julgado arcaico, anacrónico e desinteressante. Mas os que foram vivificados pelo Espírito Santo não o consideram assim. Veem o inestimável tesouro e venderiam tudo para comprar o campo que o encerra. Em vez dos livros que contêm as suposições de grandes autores de fama, escolhem a palavra daquele que é o maior autor e o maior mestre que o mundo já conheceu, que deu a sua vida por nós, para que por ele tenhamos vida eterna. Um estudante pode passar todos os graus da escola e dos colégios de hoje. Pode devotar todas as suas faculdades na aquisição de sabedoria. Mas, se não tiver o conhecimento de Deus e se não obedecer às leis que lhe regem o ser, aniquilar-se-á a si próprio. A palavra de Deus deve ser o nosso estudo. É um depósito inesgotável. Mas os homens deixaram de procurar esse tesouro. Muitos se contentam com uma suposição a respeito da verdade. Dão-se por satisfeitos com uma análise superficial, supondo ter tudo o que é essencial. Tomam o veredicto de outros pela verdade, sendo negligentes demais para empenharem-se em sincero e diligente trabalho, representado na palavra como escavar em busca do tesouro oculto. Não podemos esperar obter conhecimento espiritual sem esforço veemente. Os que desejam achar os tesouros da verdade precisam cavar em busca deles como faz o mineiro em busca do tesouro oculto na terra. Querido e querido ouvinte, a nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras, e Deus quer que o possuamos. Temos nós despendido tempo a escavar os seus tesouros? O Espírito Santo é enviado do céu, e por seu poder, as verdades vitais das quais depende a salvação são impressas na mente, e o caminho da vida torna-se tão claro que ninguém precisa desviar-se. Estudando as Escrituras, devemos orar para que a luz do Santo Espírito de Deus ilumine a palavra a fim de vermos e apreciarmos as suas joias. Em sua oração, deu Cristo ao mundo uma lição que deve ser gravada na mente e na alma. A vida eterna, disse, é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós lemos isso em João 17:3. Isto é a verdadeira educação. Comunica-nos poder. O conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo a quem ele enviou transforma o homem à semelhança de Deus. Dá ao homem o domínio próprio, submetendo todos os impulsos e paixões da sua natureza interior ao domínio das faculdades superiores da mente. Faz do seu possuidor filho de Deus e herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito e lhe abre os ricos segredos do universo. Este é o conhecimento obtido pelo estudo da palavra de Deus. Esse tesouro pode ser encontrado por toda a pessoa que der tudo para alcançá-lo. O sábio Salomão expressa isso muito bem quando diz no capítulo 2, versículos 3 e 5, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. No início deste mestre da sabedoria, contei-lhe a minha conversa com uma utente no lar de idosos onde trabalhei. Cerca de 2 anos depois daquela conversa, acabei por fazer o seu funeral. Aquela senhora tinha encontrado um tesouro muito mais valioso que a casa que tinha custado 30 anos da sua vida para conseguir. Ali naquela instituição, ela conheceu Jesus e Jesus passou a ser tudo para ela. Durante 6 meses partilhei com ela o tesouro da palavra de Deus e a Bíblia passou a ser o seu deleite diário. Só que agora, além de se sentir rica, também partilhava este tesouro com outros utentes, sobretudo com aqueles que não podiam ler mais. Deixe-me ainda partilhar algo que aprendi naquele lar de idosos com aquelas pessoas que ali conheci. Aprendi que a vida passa rápido. Aprendi que gastamos a maior parte do nosso tempo com coisas efêmeras e temporais. Aprendi que, se não aprendermos a valorizar as coisas do alto, que são eternas, não valeu de nada a nossa passagem nesta terra. A Bíblia, tal como vimos hoje, é um tesouro. e na realidade é um tesouro que está ao meu alcance e também ao seu alcance. Basta que para isso lhe deiamos o valor devido. Termino este mestre da sabedoria com um texto que resume tudo aquilo que ouvimos até agora. Ele encontra-se em Isaías, capítulo 40, versículo 8. E diz assim: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Desejo-lhe a si e à sua família uma semana abençoada na companhia da palavra de Deus. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.